Querido companheiro Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, minha querida companheira Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, nosso companheiro Cristiano. Eu vou contar uma história do Cristiano aqui, Sérgio. É o seguinte, o Cristiano, vocês estão lembrados que quando nós íamos lançar o PAC aqui, a imprensa tinha mostrado uma fotografia de um menino que nadava numa poça d'água aqui em Manguinhos. Nós viemos aqui, eu conheci o Cristiano, conheci a mãe dele, e naquele dia, o Sérgio Cabral e o Pezão me disseram que ia dar uma casa para o Cristiano. Tá? Pois bem, a casa do Cristiano está pronta. É essa casa ali, Cristiano. Dá uma olhada ali, aquela casa que está pronta. Agora, como nós vamos fazer um conjunto habitacional grande, o meu pessoal entendeu que a casa só poderia ser entregue todas juntas. Ora, mas não é justo. Se a dele já está pronta, por que que ele vai ficar a esperar? Então eu queria pedir, ô Sérgio, queria pedir a você e ao Pedrão, não agora, mas eu penso que amanhã vocês poderiam chamar a mãe do Cristiano e entregar definitivamente a casa deles aí, para eles morarem, sabe? E eu estou sabendo também que você não foi bem na escola esse ano. Então nós vamos precisar colocar um reforço aí. O Sérgio Cabral vai ficar no seu pé conversando com a sua mãe para que você, o ano que vem, quando eu vier aqui inaugurar alguma coisa lá para setembro, outubro, aí eu quero a informação de que você passou a ser o melhor aluno da classe. Tá? Esse é o compromisso que você vai ter comigo. Estudar um pouco mais, porque você tem a idade extraordinária para aprender um pouco mais. Então depois você vai combinar com o governador. A tua mãe está aí, né? A mãe dele está aí, pessoal. Depois você chama a mãe dele e combina quando entregar a casa aí. Tá? Vai lá dar um abraço no governador e no Pezão, que você merece. Ô, gente, agora deixa eu falar. Deixa o homem falar. Deixa de ver, eu estava cumprimentando as pessoas aqui. Eu quero cumprimentar o ministro Márcio Fortes, o Pezão, o deputado Hugo Leal, o nosso prefeito, que está apenas com 30 dias, o Eduardo Paes. Quero cumprimentar os deputados estaduais. Quero cumprimentar o Ricardo Freitas, presidente da construtora que fez essa obra, que reformou. O Gilberto Roura, diretor comercial da construtora. Quero cumprimentar o José Domingos Vargas, superintendente regional da Caixa, no Rio de Janeiro. Quero cumprimentar a Cláudia Bittencourt, diretora da Escola Estadual Luiz Carlos da Vila. Quero cumprimentar o nosso querido Martinho da Vila. Quero cumprimentar Emerilda Ventura Cirilo, mãe do compositor Luiz Carlos da Vila. Quero cumprimentar a Jane Pereira da Silva, esposa do compositor Luiz Carlos da Vila. Quero cumprimentar todos os companheiros e os dirigentes da comunidade Manguinhos. E quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras que estão aqui. Eu vou tirar o microfone só para chegar perto do Martinho da Vila ali. Ó, primeiro, eu queria dizer uma coisa para vocês. Queria que o Eduardo Paes levantasse, porque não é pouco, Martinho, o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Não é pouco o que está acontecendo aqui. Uma escola como essa, a gente pode tirar a fotografia dela e levar para qualquer país do mundo. Pode levar para Londres, pode levar para Nova York, que eles vão pensar que é uma escola de rico. Eles vão pensar que é uma escola de classe média alta. E nós estamos mostrando que é possível o pobre brasileiro ser tratado com respeito e com dignidade quando a gente acerta nas pessoas que a gente elege. O Rio de Janeiro tem nesse moço aqui, de muitos anos, o primeiro governador com a cara do Rio de Janeiro. O primeiro. Eu tive muito azar nesses 6 anos, porque primeiro teve os meus primeiros 4 anos, tinha gente governando o estado do Rio de Janeiro que não queria uma boa relação com o governo federal. Aquele negócio de casamento que vai mal. Sabe? Depois entrou o Sérgio Cabral, na cidade tinha um prefeito que não compareceu e nenhum ato público que eu vi aqui no Rio de Janeiro, mesmo anunciando obra para o estado do Rio de Janeiro. Numa demonstração que às vezes os políticos pensam muito menor do que os discursos que eles fazem para se eleger na época da campanha. Porque um prefeito, um governador e um presidente da República, um deputado federal, um deputado estadual, eles podem pertencerem a partidos diferentes, não tem problema nenhum. Eles podem ter religiões diferentes, não tem problema nenhum. Eles podem ser adversário na época das eleições, não tem problema nenhum. Mas tem uma hora que todos precisam criar vergonha na cara e governar para o povo da cidade, do estado e do país. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento importante no Rio de Janeiro. Você tem um prefeito, um governador e um presidente que estão dispostos a começar a fazer uma reversão na história do Rio de Janeiro. Meu caro Zé Ferreira, meu companheiro Martinho da Vila, isso aqui que está acontecendo agora é um processo de reversão. Antes, no Brasil, bastava uma cidade começar a crescer, começar a receber asfalto na rua, que o pobre ia sendo jogado para fora. Cada vez que valorizava uma região, o que acontecia? Lá chegava as grandes empresas, as grandes construtoras, pagava muito caro pelo terreno e o povo ia sendo escorraçado para a beira de um rio ou para a beira de um morro. Para a beira de um rio ou para a beira de um morro. E a gente sabe de que só é possível a gente reverter isso se a gente olhar para a cara de um pobre e tratar um pobre com o mesmo respeito ou mais respeito do que a gente trata qualquer pessoa no mundo. Essa é a diferença. O que nós estamos fazendo aqui não é para o povo de Manguinhos ir lá para o centro do Rio para receber um benefício. O benefício tem que vir até Manguinhos, porque vocês moram aqui, porque aqui vocês nasceram, aqui vocês estão criando os filhos de vocês. E eu dizia ao companheiro Sérgio Cabral, Martinho, só tem um jeito da gente acabar com a criminalidade no meio dos pobres desse país. A polícia tem um papel importante, mas a polícia tem um papel importante se ela tiver investimento de inteligência para atacar quem é bandido e não atacar inocente. Se ela não confundir a bola. Mas não tem nada mais eficaz para acabar com a violência e a criminalidade do que a presença da prefeitura no bairro, a presença do Estado no bairro e a presença do governo federal no bairro. Vocês viram naquela tela o que vai acontecer nessa região. Aquilo é promessa que, se Deus quiser, até setembro de 2010, nós estaremos inaugurando a última obra do PAC aqui em Manguinhos. Aqui, a escola é de primeiro mundo. Não é só a fachada, não. Eu entrei dentro de uma sala de aula. Tem um ar-condicionado melhor do que o meu gabinete. O do meu gabinete é da década de 50, feita pelo Juscelino. O bicho joga mais pó do que ar, mas não tem problema. Tá? Eu vi aqui os laboratórios que a meninada vai ter para estudar. É coisa para ninguém botar defeito. Agora, o que é que nós precisamos? É que os pais se coloquem de acordo com os filhos e, pelo amor de Deus, coloquem os filhos para se inscrever, para estudar. Se tiver um filho que não quer estudar, liga para o Sérgio Cabral, liga para o Martinho da Vila, liga para o prefeito, que a gente vai fazer esse menino estudar. Porque muitas vezes ele não quer estudar agora, porque pensa que não vale a pena. Quando ele tiver 25 anos, casado, com uma trepa de filho no pé dele, é que ele vai lembrar que ele deveria ter estudado. Ele vai lembrar a importância do estudo. Pois bem, nós agora não queremos tirar ninguém da favela do Rio de Janeiro. O que nós queremos é trazer cidadania para dentro das favelas. A favela tem que ter luz, tem que ter rua, tem que ter médico, tem que ter comércio, tem que ter biblioteca, tem que ter escola. Ou seja, tudo que um cidadão tem na Avenida Copacabana, o povo pode ter aqui em Manguinhos, Pavão, Pavãozinho, Complexo Alemão. A única coisa que a gente não pode trazer é a água do mar. A gente não pode trazer, mas facilitar a possibilidade de vocês irem até lá. Então eu queria, Sérgio, essa é uma escola, e eu sei como é que vocês se sentem. Um menino bem de vida, se ele não tem piscina na casa dele, o amigo dele tem, ou o outro vizinho tem. Mas quantos de vocês nunca tiveram o prazer de tomar um banho numa piscina? Pois bem, agora, em quando, Pezão? Em maio, anote aí. Em maio, a gente vai vir inaugurar o complexo de piscina aqui para que os pobres possam nadar. Sabe por quê, gente? Ô, Sérgio, nós agora estamos estudando, Eduardo. Nós estamos estudando agora, Martinho da Vila. Utilizar terrenos e prédios da União para a gente resolver problema de moradia. Eu vou te mostrar os terrenos que tem no Rio de Janeiro e em Niterói. Prédios abandonados do INSS. Nós estamos fazendo um levantamento e vamos pegar esses prédios que já estão prontos. Se eles tiverem condições para ser habitados, a gente vai colocar o povo para morar lá dentro. De forma organizada, cada um com o seu apartamento. O que a gente não pode é permitir que as invasões sejam desordenadas. E quando a gente faz isso, a gente perde um certo apoio em determinada classe social. Porque a gente rica não gosta que a gente cuide muito dos pobres, o que é um atraso. Porque quanto mais os pobres tiverem cuidado, mais eles vão conquistar coisas, mais vão trabalhar, mais vão ter salário, mais vão estudar, mais vão comprar as coisas que os empresários produzem, portanto é bom para todo o Brasil. Mas tem gente que não gosta. Nós temos prédio na Avenida 9 de Julho em São Paulo. 9 de Julho. Já tem abaixo-assinado dos moradores que não querem que a gente coloque os pobres para morar no prédio. E nós vamos colocar. Nós vamos colocar porque a moradia é um direito fundamental do ser humano. Então nós vamos fazer. Certamente, a gente não vai fazer tudo o que a gente precisa fazer. Nós agora vamos trabalhar, daqui 10 dias, a Dilma e o ministro Guido Mantega e o ministro Márcio Fortes vão me apresentar um plano para a gente construir mais 500 mil casas neste país, além das casas que a Caixa já constrói. E por que que a gente vai fazer isso? Porque nós precisamos gerar empregos. Nessa crise mundial, que todos os países ricos estão passando maus bocados, vocês estão vendo na televisão, nós vamos tentar mostrar que os países ricos, que há 4 anos atrás ficavam ditando regras do que a gente tinha que fazer aqui, nós agora vamos dizer para eles: façam o que nós estamos fazendo, que vocês podem recuperar a economia dos seus países. É preciso muita seriedade. E esse patrimônio que nós construímos aqui no Rio de Janeiro não é pouca coisa. Eu dizia ao Sérgio Cabral, quando nós fizemos a aliança em 2006. Ele não me conhecia muito, eu não conhecia ele, mas como nós dois não vamos para o segundo turno, nós viemos aqui juntar os bicos em 2006. E no último comício que nós fizemos, eu falava para o Sérgio: Sérgio, eu acho que a gente pode construir a maior parceria já feita entre o governo de São Paulo, o governo do Rio de Janeiro e um governo do Brasil. Porque sempre houve briga. Era o governador que queria ser presidente que brigava com o presidente. Era o presidente que não podia vir no estado porque não era convidado. Sérgio, vamos acabar com isso. E hoje eu posso dizer ao companheiro Sérgio Cabral: quisera Deus que a gente tivesse tido no Rio de Janeiro, nesses últimos 30 anos, a relação de amizade e a relação de confiança e a seriedade que a gente tem na relação governo federal e governo estadual. Queria aproveitar para dizer o mesmo do Eduardo Paes. Vocês tiveram um prefeito aqui que a única coisa que ele faz é utilizar o blog dele para falar mal do Sérgio Cabral e para falar mal de mim. É a única coisa. Eu venho aqui há 6 anos, nunca vi a cara desse cidadão. Nunca apareceu em ato nenhum. E eu quero dizer para você o que eu disse para o Sérgio Cabral: mantenha seriedade. Não esqueça o compromisso que você assumiu com esse povo. Não esqueça o compromisso que você assumiu com o governador. Não esqueça o compromisso que você assumiu comigo. Mas, sobretudo, não esqueça que a única razão que a gente tem para ser prefeito, governador do estado, é presidente da república, é a gente saber que nós precisamos governar para os mais pobres deste país, para quem mais precisa do Estado. Porque você vai perceber que os ricos precisam um pouco da gente. Você coletou o lixo da rua, manteve a rua limpa, já está contente, porque até o hospital os ricos vão nos particular. Quem precisa do Estado é essa gente, que tem dor de barriga à noite, que tem dor de garganta à noite, que o filho tem asma, tem bronquite, não tem para onde correr. Não tinha, porque agora com o UPA 24 horas, aqui já tem? Em maio vai inaugurar o UPA 24 horas aqui. Aí a gente vai fazer, Dom Martinho, a diferença. A diferença é que o povo pobre não precisa correr do Estado, não precisa correr da Prefeitura. Ninguém aqui quer ser inimigo de vocês. O que nós precisamos é ter juízo, responsabilidade e saber que nós precisamos gastar o dinheiro que nós arrecadamos do povo que paga imposto nos bairros aonde o povo está morando, na periferia mais longínqua. Por isso... Ó, a UPA vai ser inaugurada em março. Em março. Não é em maio, não. Então é atendimento 24 horas por dia. Ou seja, agora não precisa pegar táxi para ir não sei onde. Agora vai ser aqui mesmo. Então, ô Sérgio, eu quero te dizer uma coisa. Essa é uma escola estadual. Leva o nome de um dos maiores compositores do Rio de Janeiro e do país. É uma escola de qualidade que eu acho que a hora que terminar esse ato aqui, que o Sérgio Cabral e eu pararmos de encher o saco de vocês, vocês dão tchau para nós e vão visitar essa escola, porque esse é um patrimônio do povo do Rio de Janeiro, do povo de Manguinhos, e é um patrimônio das nossas crianças que vão estudar em escola de primeiro mundo, em escola de qualidade, em escola em que os professores serão melhores tratados, os funcionários melhores tratados e os estudantes serão tratados como se fosse o dono de tudo. Um grande abraço, parabéns Sérgio Cabral por essa escola extraordinária, parabéns Eduardo Paes, e eu espero que a gente continue nesses 2 anos inaugurando mais obras aqui no Rio de Janeiro. Um beijo e até outro dia.